Ora, muito bom dia e seja muito bem-vindo ao Mata Bicho do dia feriado, primeiro dia de novembro. Começamos então a revista de imprensa pelo jornal As Beiras, que faz destaque fotográfico com o prémio João Ataíde, que distinguiu o trabalho de Pedro Girão, prémio criado pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, no valor de 5 mil euros, e que reconheceu este ano o percurso profissional de um jovem empresário. Também em manchete, Zé Nando é o novo treinador da Académica após a saída de Miguel Valença. Nas chamadas à primeira página, o Ministério Público acusa sete arguidos da autoria de crimes violentos e Coimbra tem nova estrutura, já o dissemos na síntese informativa, tem nova estrutura flexível. Na Figueira da Foz, o ano letivo no campus da Universidade vai ter início ainda antes do Natal. Já o Diário de Coimbra faz destaque fotográfico com a campanha de doação de sangue que a Câmara Municipal de Coimbra está a promover. Ser herói a dar sangue é nota do Diário de Coimbra. Zé Nando é o novo treinador da Briosa e também jovens acusados de violação em Coimbra confessam crimes. É uma chamada à primeira página no Diário de Coimbra. Continua a fazer destaque a guerra na Ucrânia, com novos ataques russos que deixam sem energia centenas de localidades. Ainda menciona, numa chamada à primeira página, que 14 crianças em Coimbra estão sem transporte escolar. Também já dissemos que a vereadora Ana Vaz comunicou que em breve o assunto está resolvido, uma vez que todos os concursos públicos já tiveram provimento. E ainda o primeiro curso na Universidade de Coimbra, na Figueira da Foz, que deve começar a 25 de novembro. E vamos então ao comentário à atualidade. Muito bom dia, Madalena Abreu, e muito gosto em vê-la, que há muito tempo que não nos
É
encontrávamos.
verdade. Muito bom dia, Isabel. O gosto é enorme da minha parte também.
Também.
Sem
Olhe,
dúvida.
foi vereadora da área social e, portanto, tem.
Não.
Não, foi vereadora que acompanhou com cuidado a área social. Foi uma das suas preocupações e penso que continua a ser. Ontem, a questão das crianças que estiveram, pelo menos até agora, mas que em breve vai ser resolvido, sem transporte escolar, crianças que têm dificuldade de mobilidade, os concursos públicos ficaram desertos, isso criou algum constrangimento. Alguns pais, até um dos pais de uma dessas crianças, foi na reunião passada da Câmara Municipal, não nesta de segunda-feira, mas na de há 15 dias, manifestar as suas preocupações neste âmbito. O que é que tem a dizer sobre este assunto?
Relativamente a este assunto, que não o conhecemos, obviamente, em detalhe, só acompanhei agora muito brevemente destas notícias, o que me cabe dizer é o seguinte: é que, mais uma vez, Coimbra responde de uma forma rápida quando existe um problema. Obviamente que o desejável é que a nossa estrutura estivesse tão bem montada e que nunca houvessem falhas, não é? Que basta um caso para isso nos preocupar. O que eu vejo, e agora à distância, e tendo visto e aproximando-me de outras realidades, outros municípios, e agora vejo com esta distância que realmente Coimbra, nós estamos habituados a um serviço muitíssimo, eu diria que em Portugal é um serviço de ponta relativamente a esta questão do transporte das crianças, do cuidado, da atenção a pequenos casos que se passam com falhas, com faltas, a nível do transporte, à hora que não passou. Os professores que também, obviamente, que apresentam as suas queixas, algum problema que a alimentação não é tão correta naquela determinada escola, ou que há algum pavilhão que não está bem construído, não está bem mantido. Portanto, há aqui uma atenção permanente, constante. E aquilo que eu vejo agora, não é, porque já não estou na Câmara e porque estava muito mais preocupada com todas as questões pontuais, diárias que acontecem, não é? E é isso que o executivo camarário tem que fazer. Eu não fazia parte do executivo camarário, mas acompanhava.
Fazia parte do executivo, não tinha era pelouro atribuído.
Sim, tem toda a razão, Isabel. Peço desculpa, isto é a minha falta de agora. Não tinha realmente uma função, uma ação concreta.
Mas tinha preocupações que manifestava.
E acompanhava, não é? Com imensa paixão e também, sim, continuo a acompanhar muito a área social, mas de uma outra forma. Mas vejo agora que, quer dizer, Coimbra está muito bem dotada relativamente a esta questão de resposta às questões, por exemplo, de transporte, isso claramente, não é? Os estudantes, então eu falo agora, por exemplo, daquilo que agora é mais próximo, por exemplo, dos estudantes universitários. Eu sei que os estudantes do resto do país ficam sempre maravilhados, por exemplo, com o que têm aqui em Coimbra.
Sim, portanto há um desconto.
Noutras cidades universitárias que nós falamos como modelo a outros níveis, não têm.
Em Lisboa vão ter também transporte gratuito, mas foi só este ano que foi decidido.
E noutros sítios não há. Por exemplo, sim, longe leva até à universidade, quer dizer, nós estamos aqui habituados a outra, e ainda bem que é assim, não é? Portanto...
Outro dos assuntos que a Ana Vaz trouxe à colação também tem a ver com um assunto pelos quais ouvi muitas vezes a senhora vereadora ou ex-vereadora a bater-se, que tinha a ver com a habitação para emergência, para situações de emergência social, ou por vezes acontecem, por exemplo, estou-me a lembrar de um incêndio que aconteceu na Baixa de Coimbra, que deixou pessoas sem casa, e Coimbra não tinha até aqui uma resposta para essas situações de emergência, quando muito alugava casas, mas não era no imediato. A senhora vereadora ontem anunciou que já estão à procura de casas que possam servir para esse efeito, e que em breve Coimbra estará dotada de casas para habitação, para situações de emergência social. Foi uma das suas preocupações?
Sim. E mais uma vez, quer dizer, e na altura foi uma preocupação, e aquilo que eu vou estando ao corrente relativamente ao executivo, neste momento também faz aquilo que é dotar de respostas a questões que nos vão surgindo. Aqui são emergências, não é? Mas fazendo também com ligação a toda a cobertura social que existe na cidade, que é fantástica, não é? Nós temos uma Caritas Diocesana, que é a Caritas Diocesana maior do país, com uma cobertura e com valências e com uma proximidade de sem-abrigo, de situações das mais diversas, não é? Temos dezenas de instituições IPSS, não é? Isto é, em termos da sua forma jurídica. Temos uma série de organizações sociais que cuidam, não é? Que estão próximas e há respostas. Portanto, temos aqui uma cidade que está a responder. E, portanto, mais uma vez, a Câmara está a tomar aqui assim uma resolução muito importante e dotar de meios, não é? Despender os seus meios para cobrir estas situações que ainda não estão a ser cobertas.
Portanto, posso concluir que faz um balanço positivo da área social no que desta variação.
Sem dúvida. Obviamente que queremos sempre mais, não é? Temos aqui novos problemas a surgir, não é? A situação atual e aquilo que se prevê que ainda que vai ser cada vez pior do ponto de vista social, Coimbra não é uma cidade onde estas necessidades se sentem de uma forma tão acutilante como noutras cidades, não é? Por exemplo, mais industrializadas, etc. Tem as suas especificidades. Por exemplo, a nível de sem-abrigo, é uma cidade de passagem, é uma cidade onde continuamos a ter um número que não gostaríamos, gostaríamos que diminuísse, de pessoas de passagem, porque é uma cidade de passagem, é uma cidade central, ainda bem, tem a parte boa, que é uma cidade onde as pessoas vêm. E os sem-abrigo também vêm aqui. Portanto, isso será um problema que tem que ser, e diria eu acho que sim, que precisamos de uma campanha de sem-abrigo zero. E é possível. Não é? Temos que ter essa coragem.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tentou, mas de facto nos últimos tempos agravou-se o número de sem-abrigo, pelo menos em Lisboa. Sim. Aqui em Coimbra não tenho dados que o possam comprovar, até porque a população sem-abrigo em Coimbra é flutuante, como
muito
disse.
Flutuante, exatamente. Mas é, e temos, quer dizer, e esta cidade é um desafio que fica, quer dizer, é a cidade que se pode candidatar e que se pode, neste momento, encher-se de força porque tem meios para o fazer.
Há até uma candidatura ao PRR que tem em conta estas situações e a que os municípios se podem candidatar e Coimbra está a fazê-lo.
Sim, por exemplo, Coimbra, nós temos aqui uma relativamente a cuidados de saúde, que são coisas que estão muitíssimo, estão diretamente ligadas, não é? Os problemas de saúde, quer físicas, quer do ponto de vista mental, esta população, por exemplo... Coimbra tem respostas para isso, portanto é uma sociedade, é uma comunidade, não é? Que tem meios, que já tem instituições que trabalham há muitos anos, que são até destacadas a nível nacional, portanto nós temos aqui um conjunto de organizações e de pessoas que é possível trabalharmos e pegarmos neste desafio, vamos realmente tirar as pessoas da rua, vamos dar-lhes assim uma habitação condigna. A habitação é fundamental. Hoje em dia, sempre foi, mas é fundamental, se nós queremos ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada, não podemos deixar que continue a acontecer este flagelo que nos faz mal a todos.
Outro agora sim. Mudando completamente de assunto.
Sim, podemos até falar na estrutura. Eu fiquei muito contente
com a estrutura. Quero falar com a estrutura. A estrutura sim. Teve a abstenção da oposição, não teve voto contra, mas teve a abstenção. E uma das críticas tem a ver com o aumento de custos com as chefias. No entanto, há novos gabinetes, há inclusive uma das novidades tem a ver com a passagem do Gabinete de Apoio às Freguesias para a divisão, uma vez que com a descentralização de competências há novas necessidades, de acordo com o Presidente da Câmara. Também vai existir maior apoio ao município, digamos, para respostas mais rápidas em relação a questões que os municípios colocam e alguns problemas. Ontem até um munícipe colocou no período que diz respeito ao público uma situação de vários anos de dificuldades para conseguir legalizar a sua casa em construção e algumas exigências que do ponto de vista do munícipe não faziam sentido. E vimos um munícipe emocionado, quase a chorar, porque quer ter a sua casa de família na periferia da cidade e não consegue porque lhe são exigidos, pelo menos, que faça determinados... instale uns candeeiros e um arruamento e se lhes cobre uma verba na ordem dos 30 mil euros, coisa que, por exemplo, um vizinho ao lado não foi exigido nada disso e ele estava, de facto, emocionado. E o Presidente da Câmara fez questão de dizer que a lei tem que ser cumprida, naturalmente, mas que vai ter em conta e vai investigar o que é que se passou para que este processo tenha demorado tanto tempo e continue a demorar tanto tempo. Disse-me que queria falar da estrutura. Quais são os pontos positivos desta estrutura e os pontos negativos, se assim o entender?
Daquilo mesmo que a Isabel agora está a contar, deste caso que se passou ainda ontem, acho que mostra muito e é muito significativo. A própria estrutura fala em flexibilidade. Eu acho que isso é uma palavra de ordem e é transversal a tudo. Esta Câmara precisa de flexibilidade. A doutora Regina Bento fala no aumento dos custos, mas precisamente como uma estrutura que se pretende flexível, não fala de outra coisa que é, mas quais são os retornos? Isso é que seria muito importante. E tenho a certeza que o Presidente José Manuel Silva fez muito bem os cálculos e percebeu que este aumento de custos, em termos de proveitos, vai compensar muito este aumento de custos. Isso é que é importante, não é? E essa questão é que, e é curioso não terem referido essa questão. Depois, há aqui duas ou três pontos que me parecem claros, que eram problemas que vêm de trás e outros que se agudizaram agora, até porque é muito claro, José Manuel Silva responde às pessoas com solidariedade, quer receber todas as pessoas. Este executivo camarário, desde o início, eu tive a oportunidade também de seguir algumas situações concretas, está de portas abertas, está quase que 24 horas, 7 dias por semana, pronto para receber as pessoas. Portanto, isto significa que o número de atividade, o número de tarefas que este executivo tem em cima não é possível de serem respondidos, não é? Com um conselho como este, não é possível eles estarem 24 horas disponíveis. Portanto, uma das questões que aqui foi assim feita em termos desta estrutura é responder a este tipo de questões para agilizar e ser possível. Como, por exemplo, a comunicação fazia tanta falta. A comunicação tem que ser de uma forma, tem que ser estruturada, tem que ser célere. E o mundo está cada vez mais exigente a este nível. Sabemos que os meios e as pessoas exigem muito mais e respostas muito rápidas. E um executivo camarário que quer estar de portas abertas e responder tem que ter meios, claramente, muito mais profissionalizados para o poder fazer, não é? Isso é uma das questões que as pessoas agora vão sentir.
A comunicação passou não só pela estrutura em si, mas também pela iluminação de algum papel, na medida em que, por exemplo, os editais passam a ser colocados num ecrã, na entrada da câmara. É muito simples, mas...
A disponibilização da estrutura, clareza... O facto de serem a câmara estar cada vez mais transparente, próxima, as pessoas poderem ver a informação, poderem saber o que é que se passa com o caso delas, isso é fundamental.
A digitalização dos processos também.
Essa aí então era, clarissimamente sabemos o quanto
também
era
urgente. Também ouvi imensas vezes falar nisto.
Mas isto requer meios, não é?
Sim.
Eu, por exemplo, e há aqui outras coisas que eu acho interessantíssimas, a gabinete de fiscalização de obras passa uma divisão. Sabemos o quanto ouvimos pela cidade é um mal-estar de obras que não foram concluídas, de obras que houve problemas, de vizinhos que se queixam porque o meu vizinho fez uma obra que não estava aprovada e ninguém vem cá ver e fiscalizar. Há tantas queixas há anos que nós sentimos que na cidade há uma queixa relativamente à falta de fiscalização da obra. Isto é um problema que a Isabel e eu também acompanhamos quase diariamente. Portanto, ainda bem que
vai ser assim. A vereadora Ana Bastos costuma dizer que não consegue ter um fiscal em cada obra que, da cidade, mas que com esta criação da divisão
que terá outros recursos. De outra forma, claro. Ainda diria outras coisas que eu acho, obviamente, até porque estou mais ligada diretamente, a importância da marca Coimbra. Que bom...
O departamento de marketing pode ajudar a
estruturada, ver, não é? Isto tem que ser, a marca Coimbra é alguma coisa que tem que ser pensada, planeada e depois apresentar planos concretos e programas para se executar, para que se poder executar o que é que se pretende relativamente à marca Coimbra, o que é que se pretende, qual é a imagem, qual é o foco, que públicos é que nós queremos trabalhar. Isto tem que ser feito de uma forma... coerente, com planeamento, estruturada por uma equipa. Outra questão que é a internacionalização. Portanto, é a abertura da cidade ao investimento estrangeiro, ao turismo, claro, mas depois também ao investimento. Né? Que é uma das coisas que há muito pouco, há uns dias, tive a oportunidade de ouvir o presidente dizer, o presidente aqui da Câmara, José Manuel Silva, que nós não estávamos, a Coimbra não estava na AESEP. Isto é, a ESEP é a entidade que em Portugal promove, atrai o investimento estrangeiro. E Coimbra não estava aqui, não tinha ligação à ESEP, não estava ali inscrito. Quer dizer que o investimento, por exemplo, uma Bosch, uma Volkswagen vinha a Portugal e não tinha informação sobre Coimbra. Quer dizer, isto
mas tinha é sobre,
impensável.
Tinha sobre Braga ou Lisboa, não é?
Exatamente.
É porque eles têm um núcleo, a Bosch tem um núcleo bastante forte no norte do país. Mas está difícil de arrancar, não é? Tivemos notícias da concretização da Olympus, que já tinha sido anunciado. A Airbus também anunciou já um escritório.
Esta Airbus foi uma notícia que nos deixou a todos em Coimbra muito, muito satisfeitos.
Miguel Fonseca também diz que até final do ano que anuncia outras coisas, mas não abre muito o jogo, não é? Não sei se é por algum despique entre cidades, se é...
A nível de negócios e de investimento, as coisas, não, enquanto não estão fechados, não é, garantidos, não se pode, com certeza, divulgar informação. Sou pena de que outras pessoas, legitimamente, também vão querer atrair esses investimentos e ficar com eles.
E passamos já à imprensa nacional. O Jornal Público hoje faz destaque fotográfico com as eleições no Brasil e a vitória de Lula da Silva. Também em manchete, o número de sem-abrigo estrangeiros sobe e muitos estão sem documentos. Passamos ao jornal Inevitável, também aliados de Bolsonaro afastam-se, são as eleições no Brasil e o Inevitável faz um trabalho sobre o terremoto de 1755, foi há 267 anos, o perigo está à espreita, diz o jornal. No Diário de Notícias, ainda as eleições no Brasil, um especial Brasil, 12 desafios de Lula e a derrota de Bolsonaro. Ainda a política, Pedro Pinto, o presidente, criou falsas expectativas aos timorenses que agora vivem nas ruas e nas chamadas à primeira página. Funerárias, ganhar a vida com a morte é um negócio que está a mudar. E ainda a tecnologia, o Web Summit, arranca com mais mulheres e com muitos britânicos, alemães e brasileiros. Já o Jornal de Notícias faz manchete com as empresas que aplicam layoff para poupar energia e o Brasil na incerteza. O silêncio de Jair Bolsonaro, ou ainda presidente do Brasil, faz prever dificuldades na transição do poder. E o Correio da Manhã faz manchete com agressor de polícia que cumpriu 9 anos de cadeia. Vamos então regressar ao comentário destas notícias. É inevitável falar nas eleições do Brasil e das dificuldades que possivelmente a transição vai colocar. Como é que viu o resultado destas eleições?
Estamos todos, obviamente, preocupados, não é? E ver o que é que se passa, não é? Preocupados também porque estas eleições já por si eram bastante difíceis, estranhas num país democrático, o Brasil, não é? No século XXI, temos estes dois candidatos com este perfil. E depois a própria campanha também não nos deixou nada descansados, não é? Com tantas agressões, com uma falta de diplomacia, daquilo que nós esperamos de quem vai ser o presidente de um dos maiores países a nível mundial, não é? Portanto, agora o que é que nós esperamos? A partir daqui, o que nós esperamos é que realmente seja aqui assim um momento também de alguma viragem, de algum apaziguamento. Acho que é geral, nós sentimos todos que o peso que se abate sobre os ombros deste novo presidente é imenso, não é? Portanto, só temos que esperar o melhor e fazer os possíveis para que as coisas corram bem, porque a herança que lhe é dada agora aqui assim nas mãos, a Lula da Silva e a sua equipa, é muito grande.
E portanto, tendo um Congresso e um Senado que tem maioria de Bolsonaro, claro. Prevêem-se grandes dificuldades.
Sim. Há aqui alguns pontos positivos e até do ponto de vista, da comunidade internacional, da relação com os outros países, penso que pode haver aqui um ponto positivo e que a própria relação, obviamente agora enquanto portuguesa, não é, fico muito mais entusiasmada e contente que seja o presidente que está, normalmente que tem uma atitude para com Portugal de amigo, de proximidade. Portanto, isso logo por si já nos enche com alguma muita satisfação e ânimo. Ter a relação do próprio presidente com o conflito internacional, não é, com a Ucrânia, E como isso situa a nível de geoestratégico no mundo, também é outro sinal que acho que é um alívio.
Bolsonaro era amigo de
Exatamente,
Putin,
Putin.
não é?
Portanto, tudo isso, e o que é que isso, além da questão, não é que nem queria pensar na questão em si, mas o que é que isso depois significa e implica da relação do Brasil com o resto do mundo e da fragilidade com que o Brasil poderia ficar, não é? E com dependências e com relações estranhíssimas para o país, era alguma coisa muito ameaçadora do ponto de vista até da questão de relações amigáveis, de entendimentos, de desenvolvimento do país, da imigração, quer dizer, o que é que isso significa, o que é que isso poderia significar? Portanto, agora aqui abre-se aqui uma nova esperança, não é?
Uma das questões que também tem estado na atualidade nacional tem a ver com o número, com a migração e com o aumento do número de migrantes que chegam a Portugal. 200, à volta de 250 mil são de origem brasileira. Hoje até o Jornal Público diz-nos que tem a ver também com migração, que o número de sem-abrigos estrangeiros sobe e muitos estão sem documentos. Em Portugal não há dados oficiais atualizados sobre o número sem-abrigo, mas em várias cidades que trabalham com esta população tem-se registado um aumento significativo de imigrantes que ficaram sem casa nos últimos dias e que o Alto Comissário, Comissariado para as Migrações, mostra que dispararam e que foram em 17 em 2021, mas 561 só neste ano. Os casos repetem-se em várias cidades do país e atingem cidadãos de diferentes proveniências. Em conta, temos também os cidadãos de Timor-Leste, que de alguma forma foram, digamos, convidados a vir para Portugal e que agora estão numa situação difícil. Já falámos deste assunto. E já o comentou na imprensa regional quando fizemos o comentário, mas o problema é nacional.
É um problema temos que olhar para ele com outra preocupação e depois com meios concretos, não é? Até agora, temos estado a olhar do ponto de vista de quais são as nossas condições e vamos abrir portas e abrir braços e como é que vamos acolher, e muito bem, ótimo, isso sim, é a primeira questão, que é humana, mas temos que pensar nisto de uma forma mais integrada, até porque o que é que isto pode causar e os impactos que pode ter aqui na população portuguesa, ainda para mais quando as dificuldades se agravam. Portanto, tudo isto tem que ser muito bem estruturado. As condições e a legalização e depois quem entra e como é que pode ficar, isso é fundamental. Por uma questão de saúde, até de saúde pública. Hoje em dia, não é? Todos estes problemas caíram-nos a todos na mesa, mas por outro lado, vamos aproveitar e vamos olhar para isto com outra preocupação e com princípio, meio e fim, não é? Portanto, temos acolher, mas acolher bem. Como é que integramos estas pessoas, não é? Em termos de escola, em termos de local onde é que vão viver, em termos dos contratos profissionais, não é? Não podemos, por exemplo, aceitar de forma alguma que possa continuar a haver situações em que depois são mostradas situações em Portugal onde há pessoas que vivem em condições que para nós são indignas no século XXI em Portugal. É indigno viver assim, onde não há nenhum contrato formal ou quase que informal, em que as condições nós dizemos não, isto é exploração, é quase que uma escravatura. Portanto, isto é um peso enorme para a sociedade portuguesa. Não podemos deixar que isso aconteça, porque nos desfaz e corrói enquanto sociedade. Uma sociedade em que estas questões já estavam ultrapassadas há séculos, não é? Portanto, não podem, se estão a voltar de alguma maneira, então temos que olhar para isto com muita seriedade, e isto é um problema de todos, não é?
A legislação também mudou recentemente e vamos falar disso daqui a mais um pouco numa rubrica que temos que intitulada Crime na Cidade e que fala sobre a alteração da legislação. Mas queria também passar a um assunto que conhece bem, porque é professora numa business school, portanto, uma
Tem
escola
conheço
de
no
negócios.
sim.
e que tem a ver com a tecnologia e com a realização da Web Summit, que está de volta, sem a Rússia, mas pronta para falar da guerra. A organização retirou o convite a pró-russos, mas mantém Noam Chomsky no encerramento, e a Ucrânia será o tema dominante. Numa feira de tecnologia, era suposto que se falassem dos desenvolvimentos do futuro, mas de facto a guerra é um tema inevitável.
E que tem que ser tratado. E realmente a tecnologia, o Web Summit, isto quer dizer, é fazer face, é melhorar a vida das pessoas agora, no hoje, com a tecnologia. Portanto, isto é uma feira de tecnologia amigável. Isto é olhar para isto e a atitude esta abertura, não é? O que se passa aqui é perceber o quanto a tecnologia, que é feita do homem, é feita do homem para o homem. Portanto, se neste momento os nossos problemas passam muito por uma questão dos dados, do crime a nível mundial, e que afeta várias, e que é transversal a várias áreas económicas, se tem a ver com a questão da guerra, com a questão da saúde, então a tecnologia tem que estar ao serviço, tem que ser utilizada precisamente nessas áreas. E ainda bem que assim é. Não é? É para isso que ela é feita, não é? Não vamos estar à espera que a tecnologia seja para vender gelados e pastéis de nata.
Ou seja, não há tecnologia sem pessoas. Esse mundo não seria desumano, digamos.
Sim,
assim.
Sim, e a tecnologia é feita por pessoas, para pessoas, e eu vou também olhando para alguns dados e vou vendo, não é, ano a ano, as coisas que se publicam acerca desta questão também, que acho que está aqui subjacente nas palavras da Isabel, que é: será que a tecnologia vai despedir-nos? Vamos deixar de trabalhar?
A digitalização prevê alguns despedimentos, mas também reconversão.
Cada vez mais há novas necessidades de recursos humanos, e agora para a sua expressão, que há quem não goste de recursos humanos, de pessoas a trabalhar com outras competências. Essa é que é a questão. É que as pessoas têm que...
Isso levar-me à outra pergunta, que é...
Mas é que a tecnologia precisa imenso de pessoas, imenso. Ao contrário daquilo que se pensa, e nós quando começamos a utilizar determinadas ferramentas informáticas, percebemos que precisamos de muito mais tempo, porque às vezes parece que os papéis até que nos levavam menos tempo, coisa que poderá ser, não sei se não será um engano, mas quer dizer, também aquilo que nos permite a tecnologia, não é? De desenvolvimento, de melhoria das condições de vida, sim. Agora, é para essa tecnologia poder ser trabalhada, é preciso gente preparada com formação para o fazer. E isso é que é a dor, isso é que é difícil.
E as escolas de todo o tipo, mesmo as escolas superiores, estão a preparar as futuras gerações, mas também a apostar na reconversão de gerações passadas e que têm essa necessidade.
Sim, sim. Não, e os desafios, é interessante falar nisso, porque foi uma questão que se falou, por exemplo, a nível de... aqui que falou-se na semana passada bastante em Coimbra, até porque houve aqui uma participação de Paulo Barradas num programa a nível nacional, e são questões ligadas, que é, por exemplo, há outros desafios. Atualmente, as gerações mais novas sabem utilizar os mídia, não é? Agora, outra questão é que há competências, provavelmente, que foram sendo perdidas, e nós não nos apercebemos, e agora não estamos a qualificar como gostaríamos a população mais jovem. E agora estou a pensar muito no sentido de, para entrarem no mercado de trabalho, aquilo que as profissões que precisamos, as competências que é preciso. E estamos a chegar à conclusão, aqui em Portugal e a nível do ensino superior, que está a haver aqui assim um esquecimento do saber fazer, da capacidade de trabalho em grupo, de resiliência, portanto, gente nova, mais jovem.
A pandemia criou individualismo.
Sim, então foi uma questão... Essa questão é muito forte. Eu própria me apercebo este ano, não é? Vou tirando as minhas conclusões, e só agora é que estou a ter uma ideia que vai sendo cada vez mais clara do quanto a pandemia afetou gente com 18, 19, 20 anos, porque tem um peso. Estes 2-3 anos tiveram um peso na vida destas pessoas, não é? Porque são pessoas mais jovens, muitíssimo, muito, muito, muito grande.
não é? E fez com que realmente aquilo que são questões de como é que se aprende, como é que se tem disciplina, como é que eu me relaciono com outras pessoas, houve aí todo um conjunto de saber fazer que se perdeu com a pandemia. Estas pessoas mais novas que chegaram ao final do ensino secundário, que entraram no ensino superior há um ano, ou dois, ou três, que estão agora a sair, sofreram muito com esta questão da pandemia. Isto realmente modificou, no sentido que lhes foi, que lhes foi limitada o acesso a coisas que para nós são muito importantes para a aprendizagem, para o
Como
crescimento
a
pessoal.
comunicação com os
Com os
outros,
outros, sim,
o
sem
toque
dúvida. Eu
pessoal.
tenho alunos, hoje em dia tenho dificuldade, por exemplo, uma coisa que eu insisto imenso, eu faço imensos trabalhos de grupo, até o sentido crítico em relação às outras equipas, ao outro. Até a capacidade, por exemplo, de eu vou falar, eu vou emitir a minha opinião concreta. As pessoas ficam paradas e ficam muitas vezes bloqueadas. Há ali uma questão de comunicação, como a Isabel está a dizer, que é estranhíssimo, que parece que ficou muito dilacerada, que ficou diminuta, que ficou enfesada. É estranho, é estranho.
Madalena Abreu, muitíssimo obrigada por ter vindo à RUC e por este encontro que não tínhamos há muito tempo,
É verdade. Foi
pessoalmente.
um
Muito
gosto,
obrigada,
um
foi um
gosto.
gosto.